Olá, para você que nos acompanha aqui, você é nosso ouvinte do conteúdo da Editoria de Paraná, da Gazeta do Povo. A gente chegou à edição número 102 do podcast Pequeno Expediente, em que a gente trata aqui dos assuntos que interessam para a política paranaense e também de outras áreas de interesse, como empresarial e desenvolvimento do Paraná. A gente está aqui fazendo uma edição de fechamento de ano. É uma edição especial, digamos assim, que a gente faz uma espécie de balanço do que aconteceu em 2019. E nessa edição a gente vai focar bastante na questão do governo do Paraná. Como foi 2019 para o governo do Paraná? Agora, no final de ano, na Gazeta do Povo, a gente está com conteúdo com 11 retrospectivas em várias áreas diferentes da atuação da gestão Ratinho Júnior. E por isso a gente vai fazer um condensado aqui de alguns dos principais momentos deste ano de 2019 para a gestão Ratinho Júnior. 2019 foi relativamente tranquilo. A gente teve algumas situações pontuais, alguns momentos em que houve uma certa instabilidade, mas foi relativamente tranquilo. E ao ser relativamente tranquilo, também houve momentos de pouco destaque, até porque a política nacional se sobressaiu, as questões econômicas se sobressaíram também, e com isso a gestão Ratinho Júnior passou despercebida em vários momentos. Para esse bate-papo aqui, para essa conversa, para falar sobre 2019, estou aqui com a presença do Roger Pereira. Oi, Roger.
Oi, Kátia. Oi, pessoal da Gazeta.
Então vamos lá, Roger. Você também bateu um papo com o secretário-chefe da Casa Civil, Guto Silva, que, para quem não sabe, né, ele atua muito proximamente ao governador. Muitas vezes é a figura que decide muito da questão operacional, da questão executiva do governo do estado. Aparece bem menos que o governador, obviamente, mas é a pessoa a quem os políticos, por exemplo, da base, sempre recorrem quando tem algum pedido, né?
E o caminho é sempre nesse sentido. Reduzir o tamanho da máquina pública, fazer com que ela ganhe eficiência, realizar os investimentos necessários na área de saúde, educação, fazer com que o governo tenha sentido para as pessoas. O Estado não pode ser um meio em si, né? Não precisa consumir todos os recursos. É necessário que as políticas públicas possam chegar ao cidadão e essa é a orientação do nosso governador.
Como é que foi essa conversa? O que você pode adiantar para a gente, Roger?
Kátia, como você bem disse, a Casa Civil aí é o braço direito do governador, né? O atendimento aos deputados, o Guto Silva, inclusive, tem um mapa do Paraná dividido, cada município tem o seu deputado padrinho, ele trata diretamente com os deputados sobre as demandas locais e, pelo que a gente sentiu lá nessa entrevista, ele está por dentro de todas as áreas do governo, ele tem as explicações do governo para problemas na saúde, na educação, na segurança pública, que tem seus secretários específicos, mas o secretário da Casa Civil, que é o cara que faz a máquina rodar, está bem por dentro, está bem informado.
Você pontuou bem, Roger, acho que é até interessante falar, porque isso já é uma marca da gestão Ratinho Júnior. O Guto Silva funciona mais como um primeiro-ministro, assim, vamos guardar as proporções aí, né? Claro que a gente teve situações semelhantes com outros chefes de Casa Civil, o Ciarra, o Rossoni no passado e tal, mas eles tinham uma pegada mais política. Não que o Guto, por ter sido deputado, também não tenha uma pegada mais política de atenção aos deputados, por exemplo, mas ele tem uma pegada operacional que faz com que ele conheça essas diversas áreas de atuação do governo com bastante propriedade, até porque ele usa uma expressão que é a chamada transversalidade, né? Ao criar superintendências de algumas áreas, ele passou a agir de uma forma integrada entre secretarias. Então, tem assuntos como inovação, por exemplo, que acabam não ficando focados numa única secretaria, né?
E daí uma das bandeiras deles, né, que foi a reforma administrativa que reduziu para 15 o número de secretários. Ele mesmo disse que agora se consegue numa mesa de reuniões com 15 secretários se coordenar tudo e com 15 pastas é possível deixar um secretário cabeça aí cobrando todas as ações de todos os outros secretários, né? E a atuação dele na reforma da Previdência, aprovada, né, agora no fim do ano pela Assembleia Legislativa, quem fez toda a exposição, quem foi à Assembleia, quem acompanhou as votações, quem negociou, foi tudo o secretário Guto Silva, né, deixando aí o governador no palácio, tranquilo, esperando as informações sobre o que estava acontecendo na Assembleia e na Ópera de Arame.
É, e dessa forma também é um menor desgaste político para o Ratinho Júnior, né? Quando ele, quando o Guto Silva ou outro, por exemplo, o Hussein Bakri, né, na questão de como líder de situação na Assembleia, vai e assume essas medidas impopulares, enquanto o Ratinho discursa pouco sobre isso, precisa aparecer pouco, também há um desgaste menor nesse caso, né?
Sem dúvida, sem dúvida. A gente viu o projeto da reforma da Previdência é assinado pelo vice-governador, né, Darcy Piana. Então, é um jeito aí do governador se blindar dessa pauta necessária, mas impopular, né? Aprovando lá no primeiro ano ainda, né? A tendência é que a população, o eleitor, esqueça até a próxima eleição, daqui nos próximos 3 anos.
Talvez os servidores que vão ter que trabalhar um pouco mais para se aposentar ou vão ter uma contribuição maior, um recolhimento maior, não esqueçam tão rapidamente, mas as outras pessoas talvez sim, né? Lembrando, então, isso que você falou, Roger, que o Darcy Piana aqui assina o projeto de lei, que depois foi votado, né? E a PEC, é porque o Ratinho Júnior estava fora, viajando, né? Aliás, ele passou boa parte do mandato em algumas viagens, algumas pessoais, e daí pedindo dispensa para viajar, e outras a trabalho. Ele passou mais de 40 dias fora do Brasil, também nesse primeiro ano de mandato, né? E numa dessas oportunidades o Darcy Piana acabou assinando esse pedido que precisava ir com uma certa urgência para ser votado ainda este ano para a Assembleia. E também é importante isso que você mencionou, porque essa marca dele sair estrategicamente, ele, o Ratinho Júnior, sair estrategicamente dos holofotes em alguns momentos, já é uma marca que vem desde o ano passado, quando ainda deputado e não querendo se expor em algumas votações polêmicas, ou ele não aparecia na Assembleia, ou ele deixava o suplente em alguma situação, acabou não participando de votações que poderiam ou comprometê-lo durante a campanha eleitoral ou, depois de eleito, prejudicá-lo no governo do Paraná, né?
Emblemático foi a votação do reajuste dos servidores, né? Que a governadora Cida Borghetti apresentou uma proposta para descongelar esse reajuste, mas dando um aumento de apenas 1% na época. O Ratinho coordenava a maior bancada da casa, do PSC, na época, orientou pelo voto contrário, mas não participou da votação.
Exatamente. E você lembrou uma outra coisa, Roger, que também é importante marcar nesse balanço de 2019, que é essa prática bem comum dos políticos de antecipar para o primeiro ano de governo algumas medidas impopulares, já tentando evitar problemas ou em ano eleitoral municipal, que é o caso do ano que vem, ou já mais próximo de uma tentativa de reeleição, né? Então, mudanças, por exemplo, na Previdência, se podem ser feitas no primeiro ano para que você tenha uma recuperação de imagem política nos anos seguintes, normalmente são feitas. A gente já tem vários outros casos aqui no Paraná de prefeitos, de governadores que tomaram essa mesma atitude, né?
O desgaste com os servidores nesse primeiro ano é inegável, né? Teve a questão do cancelamento do reajuste, né, na data base deles em 1º de maio, teve o cancelamento das licenças-prêmio e agora, no final do ano, essa reforma da Previdência, né, que eles alegam que herdaram, né, do Congresso Nacional, que não incluiu estados e municípios na reforma da Previdência, tiveram que votar, tiveram que decidir isso a toque de caixa. Dizem que o debate nacional foi muito bem feito, durou anos, então não tinha problema o estado decidir tão rápido, né? Mas foi muito rápido, foram 15 dias de tramitação da PEC, dos projetos de lei, e daí aquela questão que acarretou na invasão da Assembleia Legislativa, na marcação de sessão na Ópera de Arame, 3 sessões no mesmo dia para aprovar o projeto em primeira discussão, em segunda discussão e em redação final. Fizeram uma comissão especial rapidinho para votar essa redação final e aprovaram tudo no mesmo dia.
Então é natural que uma pauta, qualquer pauta que vai trabalhar a questão previdenciária, os sindicatos, o sindicato, não é nem o servidor, o sindicato a se apropria dessa pauta, mas muito tranquilo, porque é uma pauta que nacionalmente foi amplamente debatida. No Paraná, nós tínhamos um acordo do COSUD, que são os estados do Sul e Sudeste, que representam quase 80% do PIB nacional, de votarmos de forma sincronizada todas. O Paraná e o Espírito Santo conseguiram avançar, os outros estados, por questões políticas locais, ainda estão tramitando. Mas esse era um desenho de todos os estados da federação, de ganhar velocidade com a reforma da Previdência, porque a cada mês que nós não aprovarmos, são 500 milhões a menos na conta do estado.
Inclusive, nessa entrevista com o secretário Guto Silva, né, eu perguntei para ele, né, se a questão da nova política, a inovação tão defendida pelo governo, teve que apelar para velhas práticas, né, o famoso tratoraço, para aprovar essa reforma no afogadilho aí nos últimos dias de sessões da Assembleia Legislativa e conseguir a redação final para a PEC já estar em vigor já. E daí, vamos ouvir um pouquinho, né, do que ele falou. Ele negou esse tratoraço.
Eu não diria tratoraço, né? Não é a palavra tratoraço, porque nós aprovamos a lei dentro do regime legal da Assembleia. O curso político, quando se tem verdade, quando se tem um norte, quando ele tem apoio social, e o mais importante, quando é necessário, vale a pena sempre administrar olhando para o futuro. Nós não podemos ficar querendo agradar A, ou B ou C e colocar o Estado em dificuldades. Nós não podemos brincar com a situação fiscal, financeira do Estado, porque o governador é o guardião do orçamento. Então, o orçamento tem que ser para os 11 milhões de paranaenses. Tem que chegar à saúde, educação, infraestrutura de qualidade para todos. Então, nós temos que fazer uma escolha. Ou nós vamos cuidar do sindicato, ou vamos cuidar da maioria da população do Paraná.
E afirmou isso, né, que a votação da reforma da Previdência aqui no Paraná foi mero marco legal para seguir, né, o que já estava sendo aprovado nacionalmente e que, por isso, na visão dele, não era necessário amplo debate com os servidores e com a totalidade da população paranaense.
Esse é um discurso bem político, bem típico, inclusive, do Guto Silva, que faz todo esse tipo de ponderação no seu discurso, né? Ele tem um discurso ponderado, mas é bom lembrar que, embora esteja já assinada, ratificada, já em vigor a reforma da Previdência do Paraná, com uma PEC e dois projetos de lei, é bom dizer que o assunto não está encerrado, porque há uma discussão, inclusive jurídica, judicial, de se esse tratoraço, a forma como foi feita a votação do caso na Assembleia Legislativa, foi legal, e isso ainda não está encerrado, né? Falando ainda da forma de fazer política do secretário Guto Silva, que marca tanto a gestão Ratinho Júnior, outra mudança, outra forma institucionalizada de fazer política que surgiu neste ano foi uma forma de agradar a base, agradar os deputados, fazendo uma espécie de consulta pública sobre onde os recursos deveriam ser aplicados em cada região. Então, embora isso seja uma prática recorrente em qualquer governo que a gente veja, né? No passado, no Paraná, fora do Paraná, dessa forma, desse ano, ela foi mais institucionalizada, ou seja, é um programa chamado Paraná Mais Cidades, em que cada deputado de uma determinada região foi chamado ao Palácio para sugerir áreas em que ele achava que era mais prioritário o investimento público. Isso para além das emendas parlamentares. Então, a gente não está falando daquela destinação orçamentária que o parlamentar já faz quando vota o orçamento, né? Estamos falando de políticas públicas, de investimento de médio prazo, né, no plano plurianual, por exemplo. Isso também é uma forma de fazer política, né? Fica muito clara essa negociação com os deputados, né?
Sem dúvida, aquilo que a gente comentou ali no começo, inclusive, ele pegou o mapa do Paraná, os 399 municípios, e dividiu ali entre os 54 deputados, elegendo entre os 54, não é porque os da base, apenas os da base da oposição não foram contemplados, mas elegendo, então, padrinhos para determinados municípios, pela base eleitoral de cada deputado, pela proximidade dele, ou para regiões do Paraná, né? Para isso, né? Ele, colocando esse deputado para atender diretamente os vereadores e os prefeitos desses municípios, passando a demanda para daí se construir um programa e se priorizar investimentos em cada região de acordo com a necessidade.
Lembrando que isso é mais política de bastidores, mas essa destinação de padrinhos para cada área não foi assim tão pacífica e tão, assim, digamos, sem problemas, né? Muitos deputados de certas áreas, eles têm uma certa atividade numa área, numa cidade que é de outro deputado, mas uma atividade muito pontual, e volta e meia um entrava na área do outro ou não era consultado, e isso deu algum pouco de trabalho aí para o governo para acertar, calibrar essa questão da distribuição dos recursos e desse apadrinhamento regional aí, tá? Só para a gente encerrar o assunto servidores, porque acho, você pode dizer para mim se concorda ou não, Roger, que o calo realmente neste ano para a gestão Ratinho Júnior, o calo visível, eu já vou falar do calo invisível, mas o calo visível na gestão Ratinho Júnior com certeza foi a questão do relacionamento com os servidores, né? Você mencionou a licença-prêmio, o reajuste, chegou a ter uma greve aí que acabou não engatando de verdade, como outros governadores tiveram que enfrentar, né? Não foi uma dificuldade muito grande, ela foi bastante momentânea, depois a reforma da Previdência. Então, os momentos mais tensos de 2019 para o Ratinho Júnior foram ligados aos servidores.
Mas não há dúvidas, né? Além dessas questões já citadas, né, do reajuste, da licença-prêmio, da reforma da Previdência, ao problema com os professores aí na questão da educação, do fechamento de turmas, do encerramento de algumas turmas de ensino noturno, agora a não renovação de alguns contratos de professores no PSS. E na conversa com o Guto Silva sobre essa questão dos servidores, ele lembra a situação dos outros estados, compara o Paraná com os outros estados e diz que o Paraná não dar reajuste, mas conseguir pagar em dia, conseguir pagar o 13º, por exemplo, dos funcionários, já é uma grande vantagem do Paraná em relação aos outros estados que estão decretando moratórias aí, parcelando salários e sem previsão de pagamento de 13º, por exemplo.
Nós temos estados vizinhos que não estão pagando 13º, que não pagaram folha de pagamento, que não honraram seus compromissos com fornecedores. E o estado do Paraná, nesse ano, com toda a dificuldade, foi um dos poucos que deu aumento. Então, assim, nós estamos muito confortáveis, sempre com apelo social, sempre balizados em muita pesquisa para ver o sentimento da maioria. Nós temos que governar para a maioria.
Claro que isso é tudo uma interpretação, né? Como governo, é muito comum que se faça esse discurso mais positivo. Ó, a gente fez o que deu para fazer, né? Nesse caso fica bem evidente. Obviamente que um governo pagar os salários em dia não deveria ser um ponto a ser destacado, assim, do tipo, né? Deveria ser a saúde financeira dos governos deveria ser tamanha a ponto de ninguém, nem nenhum estado, está perigando ficar sem salário, né?
É, lembrando que ano passado o Ratinho orientou a bancada a votar contra o reajuste de 1%, achando que 1% era pouco, né?
Pois é, e depois teve que enfrentar essa mesma situação, né? É, com relação ainda à questão de servidores, você mencionou os professores, mesmo a relação com os professores em anos, em mandatos, né, governantes anteriores, era a mais tensa, né? Esse ano ainda que algumas situações pontuais têm acontecido, não dá nem para comparar com o que viveu o Beto Richa, a relação Beto Richa-professores aqui no Paraná.
Daí vai aquilo que você falou lá na abertura do podcast, Kátia. O foco no governo federal, sabe? Todo mundo curioso sobre como seria esse primeiro ano de governo Bolsonaro, todo mundo de olho e fiscalizando muito o governo federal. A oposição dedicou grande parte do ano aqui no Paraná a gritar Lula livre. E muitas ações do governo Ratinho Júnior foram acontecendo aí sem uma mobilização aí de sindicatos, de partidos de esquerda que estavam envolvidos nessa pauta nacional.
Isso que você mencionou, né, a falta de uma oposição também fez a gestão passar, digamos, em brancas nuvens, né? Um pouco também é aquela condescendência natural do primeiro ano de mandato, né? Ainda não dá para cobrar muita coisa, não deu tempo, ainda que ele o governo não tenha usado recorrentemente um discurso que era muito comum em gestões anteriores, que era reclamar dos antecessores, até porque neste caso reclamar dos antecessores pode lembrar quem são os antecessores e voltamos na ideia de que muitas pessoas ainda colam a imagem do Ratinho Júnior, a imagem do Beto Richa e a imagem da Cida Borghetti. Então, falar do passado é problemático, né? Ele evitou falar que assumiu as contas com problemas ou que não tinha caixa e tal, e foi simplesmente tocando o barquinho, né? Foi isso que aconteceu esse ano.
Ele foi secretário de desenvolvimento urbano, né, do governo Beto Richa, então ele reclamar aí de herança maldita ia soar muito mal. Mas foi um governo aí, nesse primeiro ano, pelo menos de ação nos bastidores, de organização de projetos, eles criaram um banco de projetos. Eles aprovaram no ano passado já, em acordo com a governadora Cida Borghetti, o projeto de PPPs, uma lei, né, uma lei abrangente de PPPs para o Estado, para facilitar as parcerias público-privadas, mas não conseguiram esse ano, a exceção lá do Parque de Vila Velha, aprovar nenhuma PPP consistente, e também dizem que são muito a favor de privatização, que não tem medo de falar em privatização, mas também não se apresentou projeto, não se indicou ainda quais são as empresas estatais ou autarquias que podem ser privatizadas. Falei com o Guto Silva sobre isso também, ele citou que é o momento de estruturação ainda, mas que ano que vem vai ser o grande ano dos projetos de parceria público-privadas e das privatizações. Vamos ouvir um pouquinho.
Esse é um tema que nós não temos nem um milímetro, porque geralmente nós passamos 20 anos falando, não pode falar a palavra privatizar, concessão. Essa é uma ação, uma visão do governador muito clara, é uma visão compartilhada dos maiores dos países desenvolvidos que privatizam, concedem ações da qual o governo não é bom. E naturalmente fiscaliza. Então nós precisamos de um órgão regulador forte, que é a GEPAR, e serviços com controle para não acontecer o que aconteceu nos pedágios no Paraná nos últimos 20 anos. Então tem que ter serviços e concessões bem estruturadas para poder avançar.
É aí o Guto Silva, e ele já citou, por exemplo, a Copel Telecom como a primeira companhia a ser privatizada, que a função da Copel é fornecer energia para o paranaense, e qualquer outra atividade o setor privado tocaria melhor.
É, sobre privatizações, também acho que ela deixa evidente uma das principais dificuldades do governo Ratinho Júnior, que é a diferença entre o discurso e a prática, né? Eu fiz, por exemplo, uma matéria sobre a Compagás. O governo estadual tem interesse de vender a Compagás, mas o processo para se vender uma empresa, né, o levantamento de ativos, a questão de mercado, uma análise de mercado e tal, para vender uma empresa é um processo bastante complexo, e todas essas coisas estão andando num ritmo muito diferente do ritmo que era pregado, como ia ser essa gestão, que ia deslanchar, que isso e aquilo ia acontecer. Na verdade, este primeiro ano foi muito um ano de planejamento, um ano de o que é possível fazer, de fazer contatos, né? Foram muitos contatos e pouca execução, até porque não existiam os projetos necessários para colocar esses planos em prática. O caso que você citou de PPP, por exemplo, também é um exemplo, né? PPP não se faz em 3 meses, né? Tem todo um processo legal, burocrático, que leva tempo e, portanto, ainda não saiu nenhuma PPP.
A gente vê, por exemplo, a grande obra anunciada nesse ano é o trevo de Cascavel na BR-277, né? Mas vamos combinar, resultado nenhum da prática do governo, né? Essa obra vai sair graças ao acordo de leniência, nesse caso, da Eco Cataratas com o Ministério Público Federal. A participação do governo foi indicar a obra prioritária que ele queria que o dinheiro fosse realmente investido, o dinheiro que a Eco Cataratas seria obrigada a investir pela multa, né, pelo acordo de leniência a ser pago. Então, a obra também não começou ainda, mas foi o grande investimento em infraestrutura anunciado pelo Estado esse ano. É uma obra fruto de um acordo de leniência do Ministério Público Federal com uma concessionária de rodovia por conta das operações, né, contra a corrupção em que ela foi envolvida.
Essa obra é bastante importante lá para a região oeste, mas vai levar um tempão para ficar pronta. Precisa ficar pronta até 2021 para que termine os contratos das concessões com todas as obras prontas para um eventual novo contrato de concessão de rodovias que vai ser tocado pelo governo federal. Falando aí de governo federal também, como você mencionou, como estava muito quente em Brasília, muito polarizado, né? Pouca atenção para o Paraná, também outros estados em situação mais complicada, como você mencionou também. Ratinho ficou passando em brancas nuvens enquanto isso. Mas uma coisa que não apareceu ainda muito, a gente até aqui na Gazeta do Povo, a gente fez alguns alertas, a gente publicou algumas matérias sobre, mas muita gente não está prestando atenção ainda, é a questão econômica, né? São dois fatores aí a ser considerados. O orçamento de 2019 era um orçamento bastante otimista, já pensando que a economia ia reagir, né? A gente até tem alguns indicadores pontuais de geração de emprego e de empresários voltando a investir em algumas áreas, mas é óbvio que com o crescimento de PIB que a gente tem visto por aí, tanto estadual quanto nacional, é óbvio que a expectativa, a estimativa que se tinha em 2018, que em 2019 as coisas iam melhorar, não se efetivou, né? Não virou a realidade. Isso também tem reflexos no orçamento de 2020. A gente vem aí com o orçamento de 2020 para o governo do Paraná, menor ainda, mais enxuto, com necessidade de cortar despesas. E essas despesas, já que gasto com funcionário é uma despesa fixa, uma despesa que não pode ser cortada, pelo menos com os funcionários de carreira, a gente pode cortar com comissionados e tal, mas com essa despesa macro, essa despesa maior, né, não pode ser cortada. Logo, muito do que vai ser cortado vai ser de investimento. O secretário René Garcia, de Finanças, né, da Fazenda, já falou isso, que vai ser necessário cortar, que o custeio já chegou no limite, os cortes de custeio para manter a máquina pública estão muito próximos do limite. Ainda é possível fazer alguns ajustes, mas tá, não tem muito mais gordura para queimar. Essa foi a expressão que ele usou. Logo, vai ter que se cortar em investimento ou em outras áreas que são prioritárias para o Estado voltar a funcionar. O que que o governo Ratinho Júnior tem tentado fazer para sair dessa sinuca aí, né? Buscar investimentos fora, financiamentos, parcerias, está apostando muito no governo federal, em conseguir verbas do governo federal e estrangeiras para conseguir fazer obras relevantes para que em 2020, quando a gente fizer o balanço de 2020, a gente possa dizer Foi feito isso aqui na gestão Ratinho Júnior.
É, isso até justifica aquilo que você comentou no começo, tirando as viagens pessoais, né? Mas as agendas, a grande agenda do governador fora do estado, né? Ele viajou bastante pelo Brasil e principalmente para o exterior, atrás desses investimentos aí. Quando você citou a questão do corte do custeio, por exemplo, a reforma administrativa lá, que cortou de 25 para 15 o número de secretarias, e também uma revisão de contratos que eles fizeram no início do ano, segundo Guto Silva, nessa entrevista que deu para nós, reduziu aí os custos do Estado em R$300 milhões, né, no ano. Mas, né, perto do que se necessita investir no Estado, né, ainda é muito pouco. O Paraná é um estado muito desigual, né? Tem grandes centros industriais, tem cidades que vivem muita pujança do agronegócio, com as cooperativas e com as grandes empresas do agronegócio, ao mesmo tempo que tem cidades muito, muito pobres, com IDH baixíssimos, perto de cidades críticas do Nordeste, né? Então, é aí que o governo precisa olhar. E quando se traz investimentos de fora, geralmente não se traz para esse tipo de cidade, né? Já se traz para os grandes centros que já têm um desenvolvimento legal.
Lembrando, então, que a partir do dia 21, a gente começa a publicar, 21 de dezembro agora, começa a publicar uma série de reportagens com as retrospectivas de cada área. Então, por exemplo, a questão de segurança pública, a aproximação com o governo federal, a fronteira, os investimentos em saúde, inovação, o que realmente foi feito. A gente tem um conteúdo especial, a gente convida você para conferir esse conteúdo, para votar na enquete que está no ar, que é uma enquete que avalia a gestão Ratinho Júnior. É possível votar até o dia 5 de janeiro, então entre no nosso site e vote na enquete. E por aqui a gente encerra esse balanço de 2019, já projetando 2020, imaginando quais são os desafios e quais são as necessidades que a gestão Ratinho Júnior vai enfrentar no seu segundo ano de mandato, com menos condescendência, com menos paciência para esperar que as coisas aconteçam, né? Então, ele vai ser muito mais cobrado a partir do ano que vem. Com isso, eu me despeço. Obrigado, Roger, pela parceria, pela participação.
Obrigado, Kátia. Obrigado, ouvintes. Feliz Natal e um ótimo 2020.
Exatamente. Aproveite muito as festas de final de ano e até a próxima.